és un problema relacionado com duas, três, quatro, cinco iniciativas legislativas, que têm todas a ver, as iniciativas têm todas a ver com o problema da Empresa Nacional do Urânio, e que nós, já em reuniões anteriores, e já foi feito um esforço, segundo sei, para se encontrar uma redação comum, não terá sido possível. Vamos agora ter de discutir e decidir em reunião da Comissão, e eu pergunto aos senhores deputados se podemos começar desde já a dar a palavra e discutir artigo por artigo e passarmos à votação, ou se propõe uma metodologia diferente. Eu permitia-me sugerir que encontrássemos uma metodologia que fosse o mais expedita possível. Mas, naturalmente, gostava de ouvir os grupos parlamentares. Sr. Deputado Mercedes Borges, tenha a palavra, do PSD.
Sr. Presidente, queria só pedir a compreensão dos membros da Comissão pela chegada do nosso deputado Almeida Henriques, que está a descer da outra Comissão em que se encontra, no sentido de poder ser ele a defender os seus pontos de vista, que tem sido para dar continuidade a um trabalho que tem vindo a realizar. Obrigado.
Sr. Presidente, dá-me licença.
Sr. Deputado, tenha lá.
Só para dar nota do trabalho feito no grupo, trabalho criado para este efeito, que foi coordenado por mim, e estiveram presentes nessa primeira reunião o PSD, o Bloco de Esquerda e o PCP. Da discussão que tivemos e da análise dos projetos em causa, não conseguimos um texto conjunto. E o Partido Socialista, por esse motivo, apresenta hoje, neste momento, para uma proposta de emenda ao projeto de lei do PSD, que é aquele que está mais próximo daquilo que nós defendemos. Portanto, é estes dois projetos de emenda que nós queremos que sejam analisados. Sendo certo que nós mantemos a posição que mantivemos no plenário, votar contra todos os projetos de lei à esquerda e abster-nos se mantiver a redação do PSD e do CDS. Era esta a nota que eu queria dar.
Muito obrigado. Penso que estas propostas de alteração do Partido Socialista já foram servidas aos seus deputados. Vamos fazer aqui um pequenino compasso de espera. Sr. Deputado Pedro Mota Soares, tenha a palavra.
Eu perguntava se era possível passarmos ao ponto dos outros assuntos, ao ponto oitavo.
Sr. Deputado, temos de facto aqui um requerimento do grupo parlamentar do CDS-PP, subscrito pelo Sr. Deputado Pedro Mota Soares, e que, se me permitirem, passarei de imediato à sua leitura para depois o analisarmos. A Lei 51 de 2005, 30 de Agosto, que veio alterar a Lei número 2 de 2004, 15 de Janeiro, veio introduzir no artigo 20º, a área de recrutamento dos cargos de direção intermédia, a obrigação de proceder a um concurso para recrutamento dos titulares dos cargos de direção intermédia. Recentemente, o Instituto do Emprego e da Formação Profissional nomeou mais de uma centena de diretores de centros de emprego, de centros de formação, e entre outros, em regime de substituição. Este mecanismo permite que sejam renomeados para os cargos os antigos titulares dos cargos de direção intermédia sem concurso, apesar da lei a isso obrigar. A grande maioria destes recém-nomeados em regime de substituição já estava em regime de substituição de eles próprios, o que, neste sentido, significa uma clara fraude à lei. Pelo exposto e ao abrigo do disposto no número 4 do artigo 104 do Regimento da Assembleia da República, os deputados abaixo assinados requerem a vossa excelência que digam solicitar a presença na Comissão Parlamentar de Trabalho, Segurança Social e Administração Pública, a Senhora Ministra do Trabalho e da Solidariedade Social. Senhores deputados, portanto, isto é um requerimento que não estava agendado, mas que deu a entrada e põe à consideração da Comissão. Sr. Deputado Pedro Mata Soares, tenha a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. só para justificar também sumariamente este requerimento não é um requerimento que precisa obrigatoriamente de uma discussão, porque é um requerimento constitutivo. É uma chamada constitutiva da senhora Ministra do Trabalho à, à Comissão. De qualquer forma, parece-me correto que neste tema, exatamente todos os assuntos, a Comissão possa saber, até porque o CDS considera que a vinda da senhora Ministra a esta Comissão é urgente. É urgente porque fomos confrontados no passado dia 20 de Abril com mais de uma centena de nomeações no Diário da República, na segunda série, de dirigentes em regime de substituição. Verificamos que este regime de substituição, na prática, substitui os próprios dirigentes que também já estavam nomeados em regime de substituição e parece-nos claramente que o que acontece aqui é uma situação de fraude à lei, no sentido em que se está a fugir ao obrigatório concurso público que é necessário para nomear estes cargos de chefia da administração pública. Porque nos parece que o tema é sensível e que é urgente, o CDS entendeu requerer um agendamento putestativo com a presença da senhora Ministra. A senhora Ministra, nesse sentido, é obrigada a vir ao Parlamento, mas parece-nos correto também dar conhecimento disso a todos os outros grupos parlamentares e à própria Comissão, porque isso, obviamente, vai, de alguma forma, marcar os trabalhos da nossa Comissão. E, nesse sentido, parecia-nos que, face à urgência e à necessidade de obter esclarecimentos, que a vinda da senhora Ministra pudesse ser o mais rapidamente possível agendada para esta mesma Comissão, senhor Presidente.
Muito obrigado, senhor Presidente. Senhor Deputado. Há de chegar o Presidente, já Presidente, já é do Grupo Parlamentar do CDS, PP, não é? E o... Bom, não sei se algum senhor deputado se quer pronunciar sobre este requerimento do CDS. Se se trata de uma iniciativa putativa, está decidido. Decidido por natureza, naturalmente, mas se algum senhor deputado se quiser pronunciar, naturalmente que não está impedido de o fazer. Senhor deputado Miguel
Laranjeiro,
tenha bondade.
Muito obrigado. Naturalmente, sendo um requerimento substantivo, ele está aprovado por natureza e não temos problema nenhum na vinda da senhora Ministra a esta casa, como, aliás, é notório. Agora, é preciso referir, e o CDS-PP tem normalmente escondido o que é que se passa, e esta discussão já foi feita na semana passada, quando levantou em plenário, e já houve a resposta do próprio Presidente do Instituto de Emprego e Formação Profissional, que é... E queria lembrar aqui que foi exatamente o governo do Partido Socialista que, pela primeira vez, colocou a concurso este tipo de lugares. Antes, nomeadamente nos governos anteriores da coligação PSD-CDS-PP, não havia lugar a concurso neste tipo de lugares. Agora, obviamente, é um concurso complexo, vasto, não é fácil, estas nomeações em regime de substituição são, naturalmente, como qualquer pessoa perceberá, para que os lugares não fiquem vagos e que haja vacatura, digamos, daqueles lugares, coisa que, obviamente, não poderia existir. Mas, relativamente ao requerimento, ele é potestativo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Sr. Presidente, não alongando, obviamente, a discussão, até para fazermos o ponto que temos em pendente, obviamente que este processo deve ser um processo difícil e complexo. Tão difícil e complexo, Sr. Presidente, que a lei é de 2005. Desde 2005 o Instituto de Emprego devia ter procedido a estes concursos. Há 5 anos que não consegue proceder a estes concursos. A lei tem um prazo supletivo de 60 dias, no caso de uma vacatura, 60 dias esses que servem exatamente para se promover um concurso. A verdade é que o IFP não conseguiu nos primeiros 60 dias lançar os concursos. Não conseguiu nos segundos 60 dias lançar os concursos. Vamos entrar brevemente nos terceiros 60 dias e o IFP continua sem conseguir lançar os concursos. De facto, complexo, parece-me que ser exatamente o termo que se aplica, Sr. Presidente.
Sra. Deputada Mercedes Borges, do PSD, tenha a palavra.
Reservando-nos para posterior debate sobre esta matéria delicada, eu gostava apenas de referir que nestes 5 anos sem a legislação apenas foram abertos alguns concursos, penso que menos de 6, se não estou em erro, 5. Portanto, isso declara bem, não tem nada a ver com o passado, a lei é de 2005 e, portanto, devia ter sido implementado os concursos no Instituto de Emprego e Formação Profissional durante este período. Estamos, como muito bem foi dito, numa fase de analisar a vinda da Sra. Ministra a esta Casa para debatermos este assunto e o PSD terá, nessa altura e durante esse debate, a oportunidade de expressar o seu ponto de vista. Obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado. Vamos, então,
Só para registar, quer PP, quer PSD, nada disseram sobre a importância dos concursos relativamente à anterior legislação. Muito obrigado.
Muito obrigado também, Sr. Deputado Miguel Laranjeira. Vamos passar ao ponto, Sr. Deputado Pedro Mota Soares, terá a oportunidade de pôr o seu brilhantismo à prova quando o Sr. Ministro da Caviar.
5 segundos, Sr. Presidente, que eu não quero deixar o deputado Miguel Laranjeira sem triste. Sr. Presidente, nós apoiamos muito os concursos. Só é uma pena que eles não se verifiquem no Instituto de Emprego e Formação Profissional. Isso é que é uma pena.
Bom, vamos então. O requerimento vai seguir os seus trâmites e vai, naturalmente, o Sr. Presidente vai enviar e proceder ao seu envio nos termos regimentais, em ordem que tenhamos connosco a Sra. Ministra do Trabalho o mais breve possível. Vamos voltar ao ponto 7 da nossa ordem de trabalhos para discutir os 5 projetos de lei relativos aos trabalhadores da Empresa Nacional do Urânio, S.A. O Partido Socialista disse que abdicava da sua iniciativa e para o efeito havia apresentado 2 propostas de alteração em ordem.
Presidente, nós...
Eu peço desculpa. São 5 iniciativas do CDS, do PSD, do PCP, do Bloco de Esquerda e do PEV. Eu peço desculpa, o PS não havia apresentado qualquer iniciativa, o que apresentou foi proposta de alteração à iniciativa do Partido Social Democrático. Muito bem. Senhores deputados, quem se quer inscrever, em ordem a agilizarmos aqui uma metodologia que rapidamente nos ponha aqui de acordo com um texto comum. Sr. Deputado Ramon Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. Nós já tivemos, na perspectiva de resolvermos este assunto sem estarmos aqui muito tempo a debatê-lo, não vou... há razões políticas que levaram o PSD a apresentar este projeto, porque já o fizemos em sede própria e o fizemos na perspectiva de repor uma injustiça que foi cometida num determinado momento e, portanto, o objetivo deste projeto de lei é exatamente corrigir algo que na nossa perspectiva não foi bem feito e deixou alguns trabalhadores, porque em termos práticos, um trabalhador que tivesse procurado melhores condições na véspera do encerramento desta empresa não estaria a coberto daquilo que foi a alteração legislativa que fizemos. E, portanto, desse ponto de vista, pareceu-nos importante, até pelo acompanhamento no terreno que fazemos deste dossiê, fazer esta alteração. Nós tivemos uma reunião do grupo de trabalho que foi nomeado indicado pelo Presidente da Comissão e não chegámos a grandes conclusões, ou melhor, chegámos a algumas conclusões, mas entendemos que o que faria sentido era votar em alternativa as várias propostas presentes. Sendo que da parte do PSD, e até porque sempre olhámos para este dossiê numa perspectiva de grande abertura e de procurarmos o maior denominador comum para encontrarmos uma solução que fosse ao encontro destas pessoas, desde logo manifestámos abertura para, no nosso artigo 1º, alargarmos o âmbito e aceitarmos uma parte da proposta do Bloco de Esquerda, que é acrescentar e estabelece a obrigatoriedade de acompanhamento médico a estes trabalhadores. O que subentende que estaremos receptivos a colocar neste projeto de lei o artigo 3º do acompanhamento e tratamentos médicos e estaremos receptivos, depois de alguma ponderação, no artigo 2º, quando nós prevíamos os 5 anos, e os 5 anos que previmos foi um bocado na linha do número de anos que é usado no acesso às prestações no período nas pensões, não é? Que normalmente é 5 anos o período mínimo, mas atendendo a uma avaliação que fizemos, estamos receptivos a encurtar este prazo para 4 anos. Porque nos parece que, do ponto de vista da justiça que queremos atingir, ela se conseguirá atingir de uma forma mais fácil. Já em relação às indemnizações por doenças profissionais, aquilo que entendemos é que para o Parlamento o que é do Parlamento e aos tribunais o que é dos tribunais. Entendemos que estes trabalhadores poderão sempre recorrer aos tribunais no caso de existir um nexo de causalidade entre a causa de morte e enfim, a sujeição a que tiveram durante o período de trabalho na exposição às substâncias radioativas. Mas essa é uma questão que há proteção da lei geral e, portanto, os familiares destes trabalhadores poderão depois, em tribunal, dirimir esse conflito com o próprio Estado. E, portanto, não nos parece de oportunidade de colocar nesta lei ou nestas alterações qualquer artigo que tenha a ver com a indemnização por doença profissional. Portanto, em conclusão, estamos receptivos à questão do acompanhamento médico. Também nos parece de elementar a justiça que estas pessoas sejam acompanhadas numa lógica de proximidade sem custos. E estamos receptivos a que, em vez dos nossos 5 anos, possamos seguir a proposta do CDS-PP de consagrar os 4 anos de trabalho na empresa. E não estamos receptivos a que seja consagrada a imunização por doença profissional. Portanto, este é o âmbito de entendimento e de acordo a que o PS estaria disponível. Quanto à proposta que o PS apresenta, não nos parece que esta inclusão ocorrida a partir de 1991, sinceramente, não nos parece que seja de grande oportunidade. Eu acho que devíamos contabilizar sempre este prazo a partir do dia do encerramento da empresa, que é aquilo que faz algum sentido. E é aquilo que me ocorre dizer neste momento, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado Raul Madeiriques. Sr. Deputado Pedro Mata Soares, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu não fiz parte deste grupo de trabalho. Quem fez parte deste grupo de trabalho foi o deputado Hélder Amaral. Ele não pode estar aqui hoje porque está neste momento numa outra comissão, mas provavelmente ainda cá virá. Mas deu-me mandato, entre aspas, deu-me procuração para poder falar. Não em nome dele, obviamente, mas em nome do CDS. Eu penso que o resumo que foi feito aqui pelo Sr. Deputado Almeida Henriques é um resumo absolutamente correto e absolutamente factual. Nós também acompanhamos um conjunto de preocupações que estão expressas, aliás, apresentámos mesmo um diploma neste sentido, e depois de uma ponderação, estamos disponíveis também para acolher favoravelmente o acompanhamento e os tratamentos médicos. Parece-nos que é importante que neste diploma também fique ressalvado a existência de um conjunto de normas sobre essa matéria. Relativamente às indemnizações por doença profissional, entendemos desde o início que esta é uma matéria que já está aí bem regulada no Código de Trabalho, portanto é uma matéria sobre a qual introduzir neste diploma, editar um artigo novo, não acrescentará muito aos termos da lei geral. É uma matéria que, em última análise, deve ser dirimida fora desta instância parlamentar, deve ser dirimida numa instância judicial e, portanto, nesse sentido, não acompanhamos a pretensão nem do Bloco nem do PCP relativamente às indemnizações, mas acompanhamos a pretensão relativamente aos tratamentos médicos. Também estivemos num diálogo nesse grupo de trabalho relativamente ao prazo dos 4 e dos 5 anos. Parece-nos hoje a todos mais correto, eventualmente, o prazo dos 4 anos, que é a proposta do CDS, e, portanto, nesse sentido, manteremos essa nossa proposta. E, com base nisto, Sr. Presidente, que foi dito e das intervenções, eu penso que será possível até fazer chegar aqui a um texto relativamente consensual, juntando aqui, portanto, os 4 anos de um projeto, o tratamento médico do outro projeto, o âmbito de um terceiro projeto, e, portanto, nesse sentido, parece-me que isto seria a forma mais fácil de podermos chegar a um consenso. Não acompanhamos também esta pretensão do Partido Socialista de 1991, não nos parece que tenha aqui uma grande razoabilidade, portanto, entendemos que faz mais sentido o âmbito de aplicação como ele está definido com os 4 anos, de acordo com o projeto do CDS, e acompanharemos outras matérias também, outros projetos, nomeadamente o do PC, do Bloco e o do PSD.
Muito obrigado. Sr. Deputado Jorge Machado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Nós, relativamente a esta matéria, temos aqui um conjunto de observações a fazer. Nós consideramos que é possível estabelecer um acordo relativamente ao âmbito. Eu fico primeiro, como aqui foi referido, na perspectiva de alargar aqui a redação que o PSD propõe. Nós estamos dispostos a abdicar da parte final da nossa redação, na parte em que diz bem como a sua equiparação legal para efeitos de indemnização por doença profissional. Nós, no que diz respeito ao artigo 2º, entendemos que a redação inicial do PSD, das auscultações que nós fizemos, deixava 3 pessoas de fora, e o que é injusto. E esta redação de 4 fica, portanto, inclui estas 3 pessoas em causa, e, portanto, nós estamos na disposição de votar a favor, sendo que a nossa redação é bem mais abrangente do que esta que aqui se perspectiva. No que diz respeito ao acompanhamento médico, diretamente médicos, nós solicitávamos na mesma a sua votação, independentemente chegámos a acordo relativamente à redação, por exemplo, podemos chegar a acordo relativamente à redação do artigo 1º. Eu só acho delicado nós não votarmos os artigos, nomeadamente, não estando cá o Partido Ecologista ou os Verdes, é complicado não votarmos artigo a artigo, não é? E Seria preferível sempre depois ficar prejudicado, portanto, quitarmos a redação. Era só essa pequena observação que queria fazer.
Muito obrigado.
Como comissionar o técnico, a minha sugestão era que, como há algum consenso, por exemplo, nos 4 anos, fosse votado primeiro nos 4 anos.
Como há algum consenso, por exemplo, já verificámos aqui relativamente aos 4 anos, fosse votado primeiro nos 4 anos, prejudica todos os outros. Como há consenso relativamente ao acompanhamento, portanto, depois os outros ficam prejudicados. Era só para facilitar os trabalhos.
Sr. Deputado José Rui Cruz, tem a verdade.
Obrigado, Sr. Presidente. Só para dar aqui duas notas. Primeiro, para dizer que este Decreto-Lei 28/2005 que estamos hoje, portanto, nas propostas que temos alteração, é um Decreto-Lei que vem de um governo do PSD-CDS. Da última reunião do grupo de trabalho que tivemos, o Sr. Deputado Almeida Henriques, daquilo que transmitiu, é que os 5 anos abrangeriam os trabalhadores, que era pacífico para eles, os 5 anos. Fico surpreendido agora em saber que afinal não abrange e que não é assim tão pacífico e que passa para os 4. A indicação que nós tínhamos é que, daquilo que foi apresentado, que seria, aliás, o que o PSD definiu no seu projeto de lei, seria os 5 anos, e foi com esse número, com esses anos, que nós nos comprometemos. O porquê de 91? 91 é um número que não aparece, não cai do céu. 91 foi o momento em que a empresa, notoriamente, começou a ter problemas, e a partir daí houve muitos dos seus trabalhadores, como a empresa começou a ter problemas de sustentabilidade, trataram de tentar fazer mudanças para outras empresas e muitos deles saíram. Só por isso é que 91 é o tempo em que, efetivamente, houve problemas na empresa, na ENU. Em relação à questão das propostas de emendas que apresentamos, nomeadamente essa questão de 91, foi colocada em cima da mesa no grupo de trabalho e é colocada novamente aqui para ser votada. Naturalmente entendemos que esta passagem dos 5 aos 4 anos não sei se fará muito sentido nesta altura do campeonato, tanto mais que nem sequer foi isso que foi discutido no grupo de trabalho, mas também para o Partido Socialista, o nosso sentido de voto, quer no do PSD, quer no CDS, seria a abstenção, e assim sendo, manteremos a nossa posição.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Mariana Eveca, tenha a palavra.
Sr. Presidente, eu creio que já foi aqui referido a discussão do grupo de trabalho e, portanto, lamentavelmente não conseguimos chegar a uma proposta de texto de substituição final, mas, de qualquer forma, queria ressaltar o momento que vamos, no fundo, provocar que os ex-trabalhadores da ANU vivam com a aprovação destes projetos que aqui vão ocorrer. Assim sendo, eu acho, Sr. Presidente, isso já foi aqui dito e, portanto, acho que deveríamos votar primeiro aqueles artigos que são consensuais, porque depois eles vão provocar alteração no artigo 1º. Aliás, creio que foi o deputado Pedro Mota Soares que já referiu. E, portanto, parece-me que deveríamos deixar o artigo 1º para o último, porque os projetos não são iguais, nomeadamente no que diz respeito à indenização e também aos prazos. O Bloco de Esquerda ir-se-á abster nos 4 anos, ou nos 5, porque assim viabilizará, de facto, a passagem do projeto menos mal, que são exatamente os 4 anos, e não fará aqui nenhuma inviabilização. Mas não temos necessidade de abdicar nesta fase daquilo que era a nossa inicial proposta, porque com a nossa proposta tínhamos a garantia que seriam abrangidos todos os trabalhadores. Relativamente à indemnização, portanto, manteremos nesta votação, sendo que a intenção de voto do Partido Socialista permite que passem dos projetos, ou dois dos projetos, nomeadamente do PSD e do CDS, e portanto também aqui o Bloco de Esquerda, seguindo até a moção que os trabalhadores aprovaram no dia 25 de Abril, onde se regozijavam com o facto de finalmente verem aprovado o direito ao acompanhamento médico na saúde a todos os ex-trabalhadores e seus familiares diretos, bem como o direito a uma indenização aos familiares de todos aqueles que tenham morrido com cancro, viram tal luta consagrada. E, portanto, o Bloco de Esquerda, dando até seguimento a esta moção que os trabalhadores aprovaram, vai manter a sua proposta de indenização, porque por aqui também não inviabilizam a passagem dos outros projetos. Obrigado.
Muito obrigado. Bom, Sr. Deputado Almeida Henriques, tem a palavra.
Sr. Presidente, é só para esclarecer uma questão ao Sr. Deputado do Partido Socialista. A questão que eu referi no grupo de trabalho, depois fez-se uma avaliação mais fina e, de facto, foi o que já foi dito aqui. Haveria 3 trabalhadores com os 5 anos ficariam fora. Eu acho que, atendendo à lógica de justiça que se pretende repor com esta alteração, deixar 3 pessoas de fora não pareceu bem. Portanto, o PSD acabou por aceitar que seguisse o prazo indicado pelo CDS-PP. Agora, em termos, Sr. Presidente, das votações, aquilo que eu sugeria, portanto, nós da nossa parte do PSD estamos disponíveis para votar o artigo 2º na formulação que o CDS propõe, favoravelmente. Estamos disponíveis para votar favoravelmente o artigo 3º na formulação do Bloco de Esquerda. E disponíveis para votar favoravelmente o nosso artigo 1º, acrescentando e estabelece a obrigatoriedade de acompanhamento médico a estes trabalhadores. Portanto, será este, no fundo, os 3 artigos? Portanto, seria o Bloco de Esquerda, estaríamos disponíveis para votar a formulação exatamente como está do Bloco de Esquerda. No caso do artigo... Exatamente. Ou indo pelo primeiro artigo. No artigo 1º, nós acrescentaríamos e estabelece a obrigatoriedade de acompanhamento médico a estes trabalhadores na formulação da proposta do PSD. No fundo, é ir buscar uma frase... Exatamente. No artigo 2º, votaríamos favoravelmente exatamente a formulação do CDS. E no artigo 3º, votaríamos a formulação do Bloco de Esquerda. Porque, Sr. Presidente, já agora permita-me que recomendo o seguinte, eles têm que ser votados em alternativa, não é? Porque só um deles pode ser adotado.
Agradeço esta ajuda porque o essencial vai já ser resolvido. Havia... Sr. Deputado, tem a palavra.
É só uma questão ao Sr. Deputado Almeida Henriques em relação ao artigo 3º do Bloco de Esquerda. Do que eu tomei nota na nossa reunião do Grupo de Trabalho é que a redação seria acrescentado descendentes diretos. Certo? Desse pressuposto, ok.
Bom, senhores deputados, então vamos... Há consenso que votemos os artigos nos termos em que aqui foi sugerido pelo Sr. Deputado Almeida Henriques, o artigo 1º da iniciativa do PSD, com aquele reajustamento que ele ali referiu. Temos aí já mencionado. Pergunto aos senhores deputados se posso passar a votação do artigo 1º do projeto de lei do Partido Social Democrata com a redação definida e lida pelo Sr. Deputado Almeida Henriques. Quem vota contra? Tem a palavra, Sr. Deputado Jorge Machado.
Só pedi para reler a redação final. Portanto, é nacional do Urânio S.A. e...
Então... O Sr. Deputado Almeida Henriques quer ler ou nós lemos daqui?
Todo o gosto.
Tem a palavra.
Empresa Nacional Urânio S.A. vírgula, e estabelece a obrigatoriedade de acompanhamento médico a estes trabalhadores.
É o que temos aqui. Vamos então passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Podem baixar. Foi aprovado com a abstenção do Partido Socialista. Vamos passar agora à apreciação e votação do artigo 2º da iniciativa do CDS-PP. Sr. Deputado Pedro Mata Soares, tem a palavra.
Só para dar um pequeno esclarecimento, Sr. Presidente. Tecnicamente, nós tínhamos esta matéria no artigo 1º. Portanto, eu peço que seja alterado o artigo do CDS no seguinte, porque se passa a ler o artigo 2º, a epígrafe do artigo seja alteração ao decreto-lei número de 28 de 2005, de 10 de Fevereiro, como está, por exemplo, na proposta do PSD. O artigo 2º do decreto-lei número 2, número 28 de 2005, de 10 de Fevereiro, passa a ter a seguinte redação. E depois... Então, o que está no processo CDS? Estão abrigidos pelo Presidente Diploma os trabalhadores que reúnam cumulativamente as seguintes condições A e o B mantém-se. Que okay. Este inciso que estava inicialmente, que nós tínhamos no artigo 1, passa para o artigo 2 para fazer sentido.
Muito bem. Com este esclarecimento da bancada do CDS-PP, pergunto se há algum senhor deputado que se queira pronunciar. Não havendo, vamos passar à votação do artigo 2º do projeto de lei do CDS com aquele enquadramento dado pelo senhor deputado Pedro Mota Soares. Quem vota contra? Quem se abstém? Podem baixar. O artigo 2º foi aprovado com a abstenção do Partido Socialista e do Bloco de Esquerda. Vamos passar agora à votação, à apreciação e votação do artigo 3º do Bloco de Esquerda, do projeto de lei do Bloco de Esquerda que se reporta ao acompanhamento e tratamento de médicos. Sr. Deputado Maria Naveca, quer acrescentar alguma coisa ou vamos passar de imediato à votação? Não percebi, desculpe.
Acrescentar descendentes diretos. Cônjuges ou pessoas que vivem em união de facto e descendentes diretos.
Sim, terceiro. Estado de Arame.
Descendentes diretos aqui.
Está bem. Diretos.
Diretos.
Muito bem. Com este acrescento, no ponto 1 do artigo 3º do projeto de lei do Partido Socialista, do Partido Bloco de Esquerda, vamos passar à votação deste artigo. Artigo 3º do projeto de lei do Bloco de Esquerda. Quem vota contra? Quem se abstém? Podem baixar. Foi aprovado com a abstenção do Partido Socialista. Senhores deputados, agora temos a entrada em vigor deste diploma.
Não.
O artigo 4º. Indemnizações do PCP, Bloco de Esquerda. Qual é a redação do artigo 4º?
Só votar.
Então, o artigo 4º dos projetos de lei do PCP e do Bloco de Esquerda, certo? E do PEV, tem toda a razão. Mas aqui o que está do PEV é 8B. Tudo bem. Tudo bem. Vamos votar o artigo 4º. Podemos votar em conjunto ou temos que votar em separado? Em conjunto. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi rejeitado a proposta do artigo 4º destes projetos de lei. Agora, Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Posso fazer uma curta declaração de voto para a Sr. Presidente? É sobre o artigo 4 só, exclusivamente.
Faz favor.
O CDS votou contra este artigo por entender que esta matéria já resulta da lei geral e deve ser uma matéria arbitrar nas competências e instâncias judiciárias e não no Parlamento.
Muito obrigado. Vamos passar, Sr. Deputado Almeida Henrique, tem a palavra.
Também só para reforçar os argumentos utilizados na parte inicial, nem consideramos que este é um problema do fórum jurisdicional e que, portanto, já está consagrado na lei, portanto, os trabalhadores estão devidamente protegidos. Os familiares dos trabalhadores.
Sr. Presidente.
Muito obrigado. Sr. Deputado Rui Cruz, tenha a palavra.
Para subscrever o que foi dito, uma vez que esta matéria está prevista na lei, portanto, não é aqui o local onde deve ser discutido. Obrigado.
Vamos agora, então... Não estou de acordo que não deve constar. Vamos agora passar à apreciação do momento de entrada em vigor do diploma aprovado. Temos uma proposta do Partido Socialista. Com certeza.
Quando da reunião do Grupo de Trabalho, eu solicitei que os serviços fizessem a avaliação do momento de entrada em vigor. Porque eu não sei se esta matéria está ao abrigo da Lei Travão ou se não está ao abrigo da Lei Travão. E, portanto, eu acho que devíamos votar tendo essa informação da parte dos serviços, porque se estiver ao abrigo da Lei Travão, obviamente só entra em vigor com a aprovação do Orçamento de Estado do próximo ano. Se não estiver, pode entrar em vigor em termos imediatos.
De facto, esta proposta do Partido Socialista vai no pressuposto de que este diploma está sujeito à Lei Travão. Pelo menos é o que resulta, claro, desta proposta do PS. Mas não sei se os serviços têm alguns elementos... estamos aqui a transmitir que a técnica responsável por essa. Que, de facto, este diploma está sujeito à lei de trabalho. Sr. Deputado Rui Cruz, tenha a palavra.
Era para referir essa questão, no relato, enquanto relator destes projetos, e na nota técnica que nos foi enviada, constava que tínhamos este continuismo, que era a questão da lei de trabalho, portanto, só poderia entrar em vigor no orçamento seguinte, portanto, em 2011.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Mariana Aideca, tenha a palavra.
Sr. Presidente, eu também li a nota técnica e, naturalmente, nós aqui no Grupo de Trabalho colocámos essa questão, mas eu creio que estaria obrigado à Lei Travão se as indemnizações fossem aprovadas. Neste momento, Sr. Presidente, o que nós temos a alterar é um Decreto-Lei 28/2005, que, por acaso, diz no seu artigo 7º de quem são as responsabilidades dos encargos financeiros. E estes projetos de lei, nenhum deles altera o artigo 7º, o que significa que os encargos financeiros decorrentes desta alteração que hoje estamos a fazer ao Decreto-Lei 28/2005 se mantêm nas mesmas pessoas, ou seja, são da responsabilidade da Empresa de Desenvolvimento Mineiro, SGPS-SA, partilhados pelo Instituto da Segurança Social. E este Decreto-Lei, de facto, entrou em vigor no dia 1 do mês seguinte à da sua publicação. Portanto, o que nós estamos aqui a fazer, e não querendo, Sr. Presidente, sobrepor-me a nenhuma opinião mais credenciada, mas eu creio que o que estamos aqui a fazer não colide com as disposições já constantes no Decreto-Lei 28/2005, que não obedecia a esta Lei Travão.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Mata Soares, tem a hora.
Sr. Presidente, eu mais uma vez, só para referir que não estive presente no Grupo de Trabalho, aliás, no início eu queria ter elogiado o Grupo de Trabalho, sei que não foi possível, acho que chegaram a um consenso imediato, mas sei que houve de facto um efetivo. Muitas vezes há grupos de trabalho que só têm trabalho no nome. Sei que, no caso deste grupo, isso não foi verdade. Foi possível chegar aqui e, efetivamente, um conjunto de conclusões que hoje nos permitem fazer estas votações. Parece-me à cabeça também que o argumento agora aduzido é razoável. Parece-me claramente que haveria um problema relativamente à Lei Travão existindo um pagamento de indemnizações. Não existindo diretamente um pagamento de indemnizações, não parece que subsista grande problema relativamente à Lei Travão, Sr. Presidente. E, portanto, se calhar, é preferível votarmos uma entrada em vigor imediata, que não parece que levanta aqui grandes questões.
Muito bem. Sr. Deputado, não tem mais ninguém escrito. Sr. Deputado Almeida Rego, tem a palavra.
Face a estes argumentos com os quais eu concordo, há três projetos que têm exatamente a mesma formulação. E, de facto, a lei original, ela entrou em vigor no dia a seguir à sua publicação. Portanto, eu acho que não corremos grande risco e que reflete, porque, enfim, no fundo, isto estamos a alterar é o direito de acesso à reforma. Portanto, Não parece que tenha efeitos. Portanto, eu sugeria que se votasse a formulação que está nos projetos do Bloco de Esquerda, PCP e PSD, que é exatamente igual.
Exatamente. Sr. Deputado Rui Cruz, tem a hora.
O Partido Socialista não concorda com essa metodologia, uma vez que entendemos que tem efeitos financeiros neste ano, que não estão acautelados, portanto, e que a nota técnica é bem clara quanto a essa nota, portanto, parece-me que o Partido Socialista votará contra.
Vamos votar então primeiro a proposta de alteração do Partido Socialista. Senhores deputados, vamos votar primeiro a proposta de alteração do Partido Socialista, artigo 3º, que neste caso passaria, se for aprovado, passará artigo 4º, que tem a seguinte redação. A presente lei entra em vigor com a lei do Orçamento do Estado, subsequente à sua aprovação. Quem vota contra, levanta o braço, por favor. Podem baixar, quem se abstém. A proposta do Partido Socialista foi rejeitada. Vamos passar à votação do artigo 5º dos projetos de lei do Bloco de Esquerda e do PCP e do artigo 3º do Partido Social Democrata, que tem a mesma redação e que passará a ter, na ordem deste diploma, o número 4, o artigo 4º. Pergunto, quem vota contra? Senhores deputados, quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado? Com licença. Artigo que é a entrada em vigor e é a redação dos projetos do Bloco de Esquerda, do PCP e do PSD. para entrar em vigor no dia imediato à sua publicação. Vamos votar. Quem vota contra? Podem baixar. Quem se abstém? Foi aprovada esta redação, do artigo 4º, com o conteúdo constante nos projetos do Bloco de Esquerda, do PCP e do Partido Social Democrata. Sr. Deputado, penso que chegamos ao fim desta apreciação. Sr. Deputado Almeida Ricos, tem a verdade.
Não, por causa da epígrafe da lei que é necessário alterar, não é? Porque a lei diz que altera o regime jurídico de acesso às suspensões de invalidez e velhice dos trabalhadores da Empresa Nacional do Urânio e estabelece a obrigatoriedade de acompanhamento médico a estes trabalhadores, porque senão ela não espelha aquilo que efetivamente esta alteração dá.
Então qual é a redação que vamos...
Sr. Presidente, se for pena de melhor redação, eu penso que a epígrafe ficaria assim, exatamente como está, por exemplo, na proposta do PSD, acrescentando e estabelece a obrigatoriedade de acompanhamento médico a estes trabalhadores. Penso que era a formulação que ficava mais correta. É no fundo a frase que se acrescentou ao artigo 1º.
Muito bem. Vamos então passar à epígrafe deste diploma.
Dá licença, Sr. Presidente.
Sra. Deputada, tenha a palavra.
Eu quero deixar esta declaração para a ata, dizendo que esta aprovação de respeito ao Orçamento de Estado. Muito obrigado.
Obrigado. Vamos passar à votação da epígrafe deste diploma. Com esta formulação final dada pelo Sr. Deputado Almeida Ricos. Pergunto quem vota contra. Quem se abstém? Podem baixar. Aprovado com a abstenção do Partido Socialista. Senhores deputados, damos por terminada a votação. Senhor deputado Almeida Ricos, tem a palavra.
Eu requeria à mesa que os serviços pudessem colocar estas alterações em condições de subir a plenária esta semana para a votação. Se houver, eu penso que os serviços teriam possibilidade de conseguir que isto fosse a votação amanhã. Havia um esforço nesse sentido.
Senhores deputados, quero agradecer a colaboração de todos. Afinal, chegou-se a uma solução e um compromisso extremamente amplo e que finalmente vai resolver um problema que estava a arrastar-se. E agradeço o contributo de todos. Muito obrigado.